Pode se assentar. E eu quero já te convidar aí a abrir sua Bíblia lá em Lucas, meu xará. Lá em Lucas, capítulo 24, do verso 13 até o verso 35. Vamos ler um pouquinho a Bíblia. Mas Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao 35. Se você tem Bíblia, por favor, abra sua Bíblia, liga ela aí no celular, fica com a sua Bíblia aberta enquanto a palavra está sendo ministrada, porque é a palavra que é autoridade aqui, né? Então nós precisamos ter a nossa Bíblia aberta. Amém? Nós estamos no fim de semana de Páscoa e é sempre bom a gente poder, né, ter esses memoriais. Eu acho legal essa coisa anual, semanal que a gente faz. É um rito que às vezes a gente pode levar isso como uma coisa ruim, pejorativa, mas não é. A vida é assim. Nós temos os nossos rituais de vida, da nossa caminhada. A gente acorda pela manhã, a gente sempre tem uma prática que a gente faz, a gente tem um rito para dormir, a gente tem umas, culturalmente, né, coisas que a gente faz como família, como pessoas, que isso não é ruim, né? E o Senhor instituiu essa festa da Páscoa lá com o povo de Israel e ensinou aquele povo a celebrar a Páscoa. Por quê? Porque aquela Páscoa tem um significado, tem algo ali que está implícito nessa festa, nessa celebração, que diz respeito, né, à nossa salvação, que diz respeito à nossa redenção. E é um pouco disso que nós vamos falar aqui nesse capítulo 24, do verso 13 ao 35. É um texto bem conhecido aí de todo mundo, eu creio. E eu vou fazer a leitura aqui, você vai acompanhando comigo, amém? Ó, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 15 quilômetros de Jerusalém, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus Nazareno? Responderam eles: ele era um profeta poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiam muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha a Escritura? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos. que diziam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Que texto maravilhoso. Quando eu fiquei meditando nesse texto, alguns dias já, pensando nele, lendo, relendo, algumas coisas vieram ao meu coração para a gente compartilhar aqui hoje, né? E um deles, uma das coisas que o Senhor, né, trouxe aqui ao meu coração, é como que, em que página da nossa vida e da história que nós estamos vivendo? Qual que é o tempo que nós estamos vivendo na nossa vida? Em que página nós estamos da nossa caminhada? No caso desses irmãos aqui, eles estavam no domingo, porém, eles ainda estavam perplexos e presos ao que aconteceu na sexta-feira. Sexta-feira foi o dia da crucificação. Foi o dia que o Cristo foi morto. Eles estavam emocionalmente presos naquela história e não atentaram por perceber que a história da ressurreição estava acontecendo ali. A notícia já estava quentíssima. A história estava rolando e os caras estavam presos naquele tempo ainda da sexta-feira. Isso é importante para a gente pensar aqui hoje, porque em muitos momentos da nossa vida, existe uma estação de Deus que está sobre nós, mas a nossa alma está vivendo no tempo passado. Cronologicamente, existe uma disfunção cronológica da nossa alma com o tempo que nós estamos vivendo hoje. Deus, ele tem uma palavra para o nosso coração, Deus tem algo para a nossa vida, mas nós estamos lá atrás, presos em alguma circunstância, alguma situação que pode estar aí, né, tão viva ainda dentro de nós. O tempo ainda não conseguiu apagar, né, as memórias estão aí ainda, as lembranças ainda existem dentro de nós, não como apenas uma lembrança de uma ferida curada, mas viva, ainda, sabe, infeccionada, ainda doída, dolorida. E isso faz com que a gente não perceba, sabe, o tempo em que estamos vivendo. Mas eu tenho uma boa notícia. Jesus, ele quer nos levar a virar essa página. Jesus, ele se coloca no caminho com esses caras aqui, né? E eu gosto dessa ideia de caminho, porque é muito lúdico isso. Jesus não sentou no escritório com eles, não estava lá no templo, em Jerusalém, sentado, sabe, esperando eles aparecerem. Não. Jesus foi ao encontro desses caras aonde? No caminho. Eles estavam indo embora de Jerusalém para Emaús. E no meio do caminho, Jesus aparece, se coloca presente. Cara, isso é maravilhoso. Eu gosto de pensar que quando o homem caiu lá no Éden, sabe, e foi expulso do jardim, Deus não ficou lá no Éden. Deus, ele saiu do Éden e veio ao encontro do homem. Já parou para pensar nisso, velho? Deus não está lá no Éden. O caos se instaurou na humanidade e Deus veio ao encontro do homem. Deus veio ao nosso encontro, no nosso caos. Então, cara, não importa quão caótico está a nossa história, a nossa situação, se você estiver no caminho, Jesus, ele se coloca no caminho com você. Há uns dias atrás, a gente estava em Alto Paraíso e, cara, a gente foi num pico lá, muito doido. Galera, assim, piração mesmo, 3, 4 dias, toda turma, sabe, na droga, na função. E a gente chegou ali naquele espaço, naquele ambiente e aquela praça lotado de gente, de maluco, de hippie, de tudo quanto é jeito. Menina de 18, 19 anos, carinha de 20 e poucos anos. Todo mundo louco, 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 louco. E nós chegamos ali e pensamos, o que é que nós vamos fazer? Que a gente, normalmente, a gente quer fazer culto. Vamos fazer um culto na praça, vamos fazer um negócio aqui à noite. Aí a gente olhou para aquilo tudo e falou assim, cara, culto à noite aqui não vai virar. A Maria já teve esse discernimento. Falou, amor, à noite aqui não vai virar. Então a gente pensou, pensou, pensou e rolou. Vamos fazer um almoço, bora. Então todo mundo está laricado, laricado no grego original é morrendo de fome. Entendeu? O cara fuma maconha e dá fome. Está gravando aí, tá? Não tem problema não. Então o cara está com a broca, com a... Entendeu? Então vamos fazer o almoço? Vamos. Então compramos uns frangos, compramos um arroz e fizemos um fogo no chão e panela, aquela coisa louca. Preparamos uma mesa maravilhosa, fizemos um almoço. Toda aquela gente que estava na praça foi lá comer. E comeu que sobrou, e repetiram, e foi maravilhoso. Aquele dia, né, amor? Foi lindo, sabe? Ver aqueles caras sentados à mesa. Falamos da mesa aqui. E a gente estava ali como Jesus, comendo com os pecadores. E aí tinha uma menina lá que estava, sabe, ajudando, ela se prontificou. Não, quero ajudar vocês, tal, doidona, maluca. Aí, não, beleza, Maria já pegou ela ali, não, compra refrigerante e tal, não sei o quê. Pronto. A gente foi embora, se despediu de todo mundo. E passado alguns dias, nós encontramos, a gente estava num retiro espiritual, e lá nesse retiro tinha uma senhora que veio conversar com a gente e contou um caso de uma amiga que tinha uma filha que estava nessa história de maluco, de hippie, na estrada. E conversa vai, conversa vem. O que aconteceu? A menina que estava lá em Alto Paraíso é filha da amiga dela de infância, amiga assim de vida. E ela falou, meu Deus, a minha sobrinha, eu considero como uma sobrinha, está perdida, a mãe dela chora toda noite e não sabe o que fazer. Ligamos, conversamos com a mulher no telefone. E aí a gente falou para ela, olha, ela está longe de casa, ela está distante, ela está vulnerável, é verdade, mas deixa eu te falar uma coisa, Jesus está no caminho com ela. Ela vai ser achada. Fica tranquilo, se coloque em oração, guarda seu coração, porque Jesus está lá. Jesus está nos lugares que a gente menos imagina. Ele está lá. Ele não ficou preso no templo de Jerusalém, não ficou no Éden, mas ele está no mundo buscando corações perdidos, quebrados, para restaurar vidas e pessoas. Aconteceu isso com esses caras aqui. E sabe o que é maravilhoso? É que quando Jesus se achega a eles, eles não se ligam que é Jesus. O cara, pô, quem que é esse cara aí? Eles não perceberam que era o Cristo que estava ali com eles. E tanto é que Jesus fala com eles, né? E pergunta, cara, o que está acontecendo? O que vocês estavam discutindo? Que assunto é esse? E eles dão uma palavra dura para Jesus, falam assim, ué, só você que não sabe as últimas coisas que aconteceram em Jerusalém? Você não está sabendo não, brother? Você não leu o jornal? Você não assistiu na televisão? Você não estava lá em Jerusalém? E vale lembrar, minha gente, que Jerusalém, nessa época do ano, ficava lotada de gente por conta das festas. Então migravam pessoas para lá de tudo que é lugar do mundo antigo, para celebrar a Páscoa. Quando tinha Pentecostes, eles iam. Quando tinha Tabernáculo, eles iam. Era cultural isso. Então, eles, né, repreenderam Jesus falando isso. Você não sabia das coisas que estavam acontecendo? E Jesus falou, não, me conta. Olha, rapaz, isso aqui em Jesus me fascina. Porque Jesus não é um cara aleatório. Jesus é empático. Jesus, ele quer ouvir, ele sabia de tudo, mas ele fala assim, cara, me conta, que eu quero ouvir, fala para mim quais são as notícias, fala para mim os acontecimentos, o que houve em Jerusalém, conta. E ali os caras começam a abrir o coração deles e dizer para eles tudo que tinha acontecido, né? E eles falam, né, coisas interessantes aqui. Que coisas, perguntou ele, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram até um susto hoje. Foram de manhã bem cedo no sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Brother, uma outra coisa aqui que me chama a atenção é como que nós estamos lendo o mundo à nossa volta. E aí uma outra pergunta. Como que nós estamos interpretando as Escrituras segundo o que está acontecendo à nossa volta? Como que nós estamos percebendo as coisas? De que maneira que nós estamos, sabe, olhando para a palavra e olhando para o mundo lá fora? Pelo menos duas coisas podem estar acontecendo com a gente. A gente pode estar sofrendo influências externas, né, políticas, culturais. A gente pode estar vivendo pressões na vida. Podemos estar sofrendo pressões de enfermidade, podemos estar sofrendo pressão de desgosto, coisas que estão saindo do nosso controle, né, coisas que estão fugindo daquilo que a gente gostaria que fosse. Podemos estar perdendo alguém muito querido. Podemos estar, assim, tendo várias situações que estão à nossa volta que nos fazem olhar, que colocam lentes na nossa visão para a gente olhar para as Escrituras e interpretar as Escrituras segundo o que estamos vivendo, o que estamos passando. E a gente quer encontrar respostas. A gente quer um Cristo ou um Messias que nos livre, que nos liberte. Nós queremos um Cristo que venha ao encontro da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa angústia. E a gente olha para as Escrituras e começa, então, a traçar, sabe, uma interpretação, um plano. Criamos uma teologia para, sabe, fazer com que Deus possa fazer as coisas do nosso jeito. Isso pode estar acontecendo. Uma outra coisa também que pode estar acontecendo é o nosso próprio coração, nossa própria, sabe, cultura, a maneira como a gente foi criado, a maneira como a gente aprendeu as coisas, sabe, a maneira como nós temos sido influenciado por pessoas, como que o nosso coração se apresenta diante das Escrituras e muitas vezes a gente lê a Bíblia assim. Muitas pessoas deprimidas lêem as Escrituras e ficam encontrando sempre versículos e textos que deixam ela, às vezes, até mais para baixo. Tem outros mais otimistas que estão olhando para as Escrituras e olham lá para as entradas e saídas de Davi, vencendo guerras e coisas, e Deus intervindo, e fala assim: cara, eu sou esse cara e vou para cima. Uns são triunfalistas, outros são fatalistas, e por aí vai. A gente olha para as Escrituras segundo o quê? Nossa lógica, o nosso entendimento, a nossa cultura, o nosso coração, como que ele está. Isso pode também estar acontecendo. Nós queremos um Cristo à nossa imagem. O que aconteceu com esses caras? Por que que a esperança desses irmãos aqui estava comprometida? Eles esperavam que esse Cristo fosse o cara que ia livrar Israel, né, que ia restaurar o reino ali. E eles falaram isso aqui. Poxa vida, colocamos toda a nossa esperança nesse Cristo. E o que que aconteceu com ele? Morreu. Morreu. O Cristo, o meu sonho, o meu plano, tudo que eu sonhava e queria, o que que aconteceu? Morreu junto com Jesus. Jesus levou o meu sonho para a cruz. Levou o meu projeto para a cruz com ele. Morreu. E por isso eles estavam entristecidos, por isso que eles se encontravam sem ter uma percepção clara daquela pessoa que estava ali diante dele. Eles não entenderam isso. Sabe uma outra coisa que aconteceu aqui, que o texto nos diz também? Que o próprio Jesus vira para eles e fala assim: vocês são tardios. Ele fala aqui, olha, ele lhes disse: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Sabe? Por que que somos tão tardios em entender as coisas? Por que somos tão vagarosos para compreender as coisas do reino de Deus. Isso que estava acontecendo, Jesus exorta eles nessa direção. Cara, vocês não estão se ligando, velho. Ó, abre o olho, presta atenção. Porque tudo isso que aconteceu está previsto na Escritura. E ele começa então a falar da Escritura com eles. Começando pela lei, por Moisés, pelos profetas. Jesus começa a dizer para eles e contar por meio da Escritura que o Cristo haveria de padecer antes de entrar no seu reino de glória. Sabe o que é mais louco? Mateus 16. Jesus, o próprio Jesus, conta isso para eles, com riqueza de detalhes. Mateus 16, verso 21, diz assim, ó. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Cara, eles não estavam sem informação. Eles sabiam, eles tinham, Jesus tinha falado isso para eles. Mas sabe o que, é que muitas vezes acontece com a gente? Nosso ouvido é seletivo. A gente ouve o que a gente quer. A gente ouve o que a gente quer. Esse é o grande embate. E na história da redenção, o que aconteceu com Cristo era necessário. Porque lá no Êxodo, capítulo 12, é nos dito, né, sobre a Páscoa. E nos é dito que aquele cordeiro ali, né, que foi também providenciado, Deus orientou como eles tinham que fazer, né, o sangue daquele cordeiro nos umbrais das portas, tudo aquilo ali, ia fazer com que o juízo que Deus estava trazendo sobre a terra passasse por cima deles e não os tocasse. A palavra Páscoa é passagem. Mas não é porque o povo de Israel passou no Mar Vermelho, não é porque o povo de Israel passou no deserto e entrou na Terra Prometida, é porque a justiça de Deus estava vindo sobre a terra do Egito e o sangue daquele cordeiro cobriria, livraria o povo dele de ser prejudicado, de sofrer o juízo. O anjo da morte passou direto na casa do israelita, passou direto, o juízo não pegou neles, passou direto. Isso era necessário para que não somente o povo de Israel recebesse o reino, mas judeus e não judeus, israelitas e gentios. O plano de Deus estava em curso. O plano de Deus estava em curso para quê? Para a salvação do homem. O tempo era chegado, a hora era aquela. E o Cristo precisava morrer. Ele precisava ser o cordeiro da Páscoa. Ele precisava ser o sacrifício da sexta-feira. Ele precisava ser o cordeiro perfeito, sem mácula, sem defeito algum, que iria, sabe, passar o sangue dele. Você sabe o que significa palar? A palavra propiciatório é tornar favorável. O sangue de Cristo torna Deus favorável a nós. Em vez de recebermos o castigo e a justiça, nós recebemos o seu favor. Cristo foi o cordeiro substituto. Ele sofreu a nossa morte para que a gente pudesse ter a sua vida. E por falar em vida, é domingo. As últimas notícias não estavam atualizadas para aqueles discípulos. Eles estavam ainda na página da sexta-feira. Eles ainda estavam entendendo que a frustração do cordeiro ter morrido era uma real. Para eles, os seus planos terem sido frustrados, os seus desejos terem sido contrariados, era o fim, mas não era. era o começo de tudo. Por quê? Porque o cordeiro precisava morrer. E eles precisavam entender que aquele Cristo que estava lá em Jerusalém, que foi imolado e sacrificado em favor dos nossos pecados, era o Cristo da Escritura. Eu acho maravilhoso quando eles ouvem Jesus falar das Escrituras com eles. Eles estão ali, Jesus vai lá de Moisés, os profetas, Jesus vai recitando a Escritura, vai mostrando todas as coisas com eles. Mas, no momento do partir do pão, é a hora que os olhos deles se abram. Sabe? Um momento maravilhoso. Eu acredito que Jesus, ele tinha uma maneira peculiar de fazer as coisas. Jesus era um homem singular, era uma pessoa ímpar. Ele era um homem que tinha características que nem os escribas, nem os fariseus tinham, porque ele ensinava com quem tinha autoridade, não como os escribas e fariseus. Jesus era um homem que ele se importava e ele parava por conta do sofrimento das pessoas. Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Cara, que história é aquela? Jairo, um homem importante da sinagoga, fala com ele, fala, olha, minha filha está prestes a morrer, por favor, vá até minha casa e a cure. Jesus, na hora, ele vai. Mas no meio do caminho, aquela mulher o toca. E Jesus para. Jesus para tudo por conta daquela mulher. Ela já tinha sido curada. Por que Jesus parou? Ela já tinha recebido a sua cura. Mas Jesus para a si mesmo. E eu acho que para desespero de Jairo, porque a minha filha está para morrer, Jesus, corre, velho. Você chegar, vai chegar atrasada, ela vai morrer, você vai parar para ouvir essa mulher. Mas Jesus para. Ele para para uma mulher que não tem tanta importância quanto um homem na envergadura de Jairo. Ele deixa Jairo para olhar aquela mulher. Os valores do reino de Deus são diferentes. Os princípios do reino de Deus são diferentes. E Jesus para. E sabe o que acontece quando ele para? Ele pergunta quem o tocou, você conhece a história, mas não sei se é Lucas ou é Marcos, diz que aquela mulher contou-lhe tudo. Ela abriu o seu coração, porque Jesus não queria só curar, ele queria estabelecer uma relação com ela. Queria ouvir o seu coração. Querer ouvir todo o seu sofrimento, toda a sua angústia. Jesus faz isso, cara. E eu acho, meu irmão, que quando ele falou com Maria, lá na beira do túmulo, Madalena, que estava lá, e olhou para um homem que estava diante dela, e ela achou que era o jardineiro, ela não o reconheceu. Mas, quando ele falou assim, Maria, aí ela falou, Rabone, mestre, sabe... Jesus, ele sabe falar com a gente. E ele tem uma senha que a gente sabe quando é ele. É igual Maria. Jesus deve ter chamado ela, né, alguns estudiosos falam que o nome de Maria é citado 14 vezes nos evangelhos. Ele falou muitas vezes o nome dela, chamando ela pelo nome dela, pessoalmente. Eu imagino que quando Jesus partiu o pão, ele fez isso de uma maneira peculiar. Ele pega aquele pão ali, sentado à mesa com aqueles caras, e ele parte o pão e ele dá graças. E ali, naquele instante, os olhos deles se abrem e ele desaparece diante deles. Mas sabe o que eu fico pensando nesse texto? É que quando eles enxergam que aquele é o Cristo, eles falam assim, olha, porventura, quando ele falou para a gente, nosso coração não aqueceu, não esquentou. Sim, sabe o que estava acontecendo ali? O Jesus histórico, aquele homem que estava ali em Jerusalém andando, e o Jesus da Escritura, eles se fundiram. Houve o encontro da palavra com o homem Cristo, que estava ali. No coração daqueles homens. Agora, aquele Cristo que estava lá em Jerusalém, que morreu e levou o sonho deles para a cruz junto com eles, agora aquele Cristo ressuscitou no coração deles, porque agora eles enxergaram que ele, aquele Cristo, ele haveria de morrer. Não era mais o Cristo que eles tinham criado na sua mente por conta das circunstâncias em Jerusalém, nem muito menos pela sua criação e a sua cultura. Era o Cristo da Escritura. E isso tem que fazer sentido para mim e para você. Sabe, o Cristo que está trabalhando na sua vida é o mesmo Cristo da Escritura. O Cristo que está ressuscitando mortos, que está te dando a salvação, é o mesmo Cristo que está aqui. Outro dia, lá em Alto Paraíso também, uma senhora que nós encontramos lá, mística assim, até debaixo d'água, é do daime, é de tudo quanto há de coisa. A gente sentou numa mesa, estamos ali conversando e trocando ideia, e ela virou e falou assim: olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu recebi a visita de uma pessoa, e uma pessoa, no caso que ela estava dizendo, era um ser espiritual. E esse homem falou para mim que era Jesus. E quando ele falou que era Jesus, e eu olhei para ele, eu senti paz. Eu senti amor. Eu senti segurança. E eu falei: cara, é o Cristo mesmo. Que, né, ele... Aí eu conversei com ela o seguinte, falei: olha, amiga, deixa eu te falar uma coisa. Esse homem que te visitou, eu quero que você conecte ele com as Escrituras, com a palavra. Você vai ler o Evangelho de João. O Evangelho de João vai te mostrar quem é Jesus. Sabe por quê, querida? Porque Jesus tem uma identidade. Jesus tem um caráter, tem uma pessoa. Ele não é uma energia, uma viagem que você cria na sua cabeça. Não. Ele é alguém, ele tem uma identidade. Ele é uma pessoa forte, que tem caráter e valores dentro dele. Então você precisa colocar esse ser que apareceu para você e compará-lo com as Escrituras. E as Escrituras têm que ganhar. Têm que vencer. Nós precisamos interpretar a nossa vida, as circunstâncias da nossa vida e confrontar o nosso coração com as Escrituras. Com as Escrituras. Nós precisamos entender que existe uma história acontecendo muito maior do que o nosso próprio mundo, muito maior do que as nossas próprias coisas. E Deus se importa com as nossas coisas também. Ele se importa com o nosso mundo também, porque ele parou por conta desses dois discípulos. Mas ele não quer te deixar onde você está mais. Ele quer te transportar para um outro lugar, uma outra realidade, para um outro ambiente. Ele quer te levar para um outro momento, uma outra página da vida. Jesus, ele tem para a gente uma nova vida. A ressurreição é isso. Quando ele ressuscita, e aquele Cristo que está ali diante deles, é revelado para eles, quando a Maria ouve o nome dela da boca do Mestre, de maneira peculiar, da maneira que ela sabia que era ele. Quando os discípulos estão lá no barco pescando, e aquele homem aparece, né, com peixe, e faz um fogo, e assa o peixe, e eles chegam lá, e todo mundo meio desconfiado, e aí, será que é, será que não é? E ele oferece para eles o pão e o peixe, eles falam: é o Mestre. Sabe, irmãos, quando essas coisas acontecem na nossa vida, quando a gente conecta o Cristo, sabe, da nossa experiência pessoal com o que a palavra está dizendo, e entendemos o momento da história que nós estamos vivendo. Porque Jesus inaugura aqui uma nova era, um novo tempo. Sabe? Ele estava virando uma página na história. E ele estava pegando aqueles homens ali, aquelas pessoas que estavam ali em Jerusalém, estava inserindo essa turma numa outra realidade. E quando ele foi assunto aos céus, os discípulos novamente, para você ver como é que essa coisa é tão forte. Lá em Atos 1, do verso 6 até o 8, eles reunidos ali, Jesus, no Monte das Oliveiras, os caras viram para Jesus e perguntam: será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Jesus vira para eles e falou assim: olha, não vos compete saber o tempo e a época. Portanto, né, vocês permaneçam em Jerusalém, porque do alto vocês vão receber o poder. E vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Deixa eu te falar uma coisa. A ressurreição abriu um campo para uma nova vida para nós. Uma vida que tem um significado completamente diferente, que tem um sabor totalmente diferente, que tem um calor, uma temperatura completamente diferente. Cara, a nossa vida, ela não é mais fútil, ela não é mais insípida, não. Ela agora ela está com uma textura diferente, porque os seus pecados foram perdoados por conta do Cordeiro lá na Páscoa. E agora, não foi só isso, mas nós temos o dom do Espírito Santo que está em nós, nos capacitando, nos enchendo, sabe, dando vida aos nossos membros do nosso corpo que estava morto, sabe, abrindo portas, possibilidades para que a gente seja testemunha de Cristo nesse mundo aqui. Jesus, ele está mudando a nossa história. E isso começou lá em Atos 1, verso 8, ou melhor, Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, e aqueles homens se agigantaram. Não acabou. Nós estamos exatamente nessa era ainda. Nós estamos exatamente nesse lugar ainda. O lugar onde o poder de Deus está operando e fazendo com que a gente seja testemunha. E dando significado para aquilo que temos. Dando significado para os recursos que temos. Tudo que temos. Para a nossa profissão, para o nosso trabalho. Para o nosso casamento, pela criação dos nossos filhos. Para tudo. Tudo. Existe um novo significado para tudo que temos e que somos. E que Cristo está aqui, ó, colocando o seu selo em nós. A igreja nunca, em 2000 anos de história, nunca conseguiram acabar com a igreja. Nunca. A igreja enfrentou os bárbaros, Roma. A igreja enfrentou os vikings. A igreja enfrentou, né, aqui no Brasil, aqui, o mundo indígena aqui no Brasil. A igreja enfrentou, né, o secularismo agora. A igreja está enfrentando o mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Nada vai acabar ou destruir a igreja de Jesus. Nada. Porque é Ele que chamou e que sustenta. Agora, meu amigo, minha irmã, é tempo da gente estar na presença do Senhor, se encher do Espírito Santo e pegar a nossa vida totalmente como ela é, sincronizar o tempo da nossa alma com o tempo de Deus, tempo de hoje, sabe? Alinhar essas duas coisas e seguir a missão que Deus tem para nós. A missão de sermos sal e luz nesse mundo, aonde você está, no lugar que você está, no tempo em que você está, com as pessoas que você está, é ali que o Senhor vai te usar, é ali que o Senhor vai te revestir, é ali que o Senhor vai, sabe, manifestar a glória dEle na sua vida e na minha vida. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu posso te falar isso sem medo, e eu não vou ter medo também de falar, porque, né, me suportem na minha loucura, mas nós temos experimentado isso. Nos lugares mais esquisitos, mais complexos, mais infestados de coisa difícil, o testemunho de Jesus prevalece. A palavra de Deus chega onde tem que chegar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, pregue o Evangelho. Anuncie a Boa Nova. Fale de Jesus. Fale do Cristo. Não tenha medo. Ore pelas pessoas. Pô, será que eu oro? Será que eu não oro? Não, ore. Vai lá, ore, abençoe, põe a mão, sabe? Faça ou não faço? Faz. Será que vou ou não vou? Vai. Vai. Vai porque o Senhor é contigo. Ele nos enviou a fazer o que nós estamos fazendo, ou pelo menos o que devíamos estar fazendo. Amém? Vamos orar? E antes de orar, isso aqui, minha gente, é para a gente comer depois do culto aí, já foi falado. Tem um patê. Ah, é ali? Pronto. Então, minha gente, exerça o dom da frieira, entendeu? Passa aqui e vamos comer. Tem patê, tem suco, tem pão aí. Vamos botar para quebrar, amém? Vamos orar, então? Pode ser? Você está no domingo, você está nessa página também ou não? Estamos juntos? Domingão de ressurreição, vida nova, poder do alto, presença de Deus. Aleluia. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, porque o Senhor naquela cruz morreu, mas também ressuscitou. O Senhor foi o Cordeiro Pascual, aquele que derramou o teu sangue para que a justiça de Deus não nos ferisse, para que o juízo não viesse sobre nós. Senhor, mas ao invés disso, o Senhor tornou Deus favorável e a graça de Deus está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, Senhor, sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o nosso coração hoje tem esperança verdadeira. Obrigado porque, Senhor, a Escritura hoje não é mais uma Escritura que eu vou interpretar segundo o que eu quero, o que eu acho. Senhor, ela por si só, ela se explica, ela é autoridade, ela é a palavra do Senhor. Por isso estamos aqui, Pai, porque cremos. E somos a tua igreja enviada, o teu povo, Senhor, que o Senhor comprou com teu sangue. Senhor, que o poder da ressurreição nessa noite venha sobre nós aqui. Que o poder da ressurreição, aquilo que nos refaz a cada manhã, aquilo que não nos deixa prostrado à beira do caminho, Deus, o poder da ressurreição, Deus que nos levanta quando estamos deprimidos, quando estamos angustiados, se essas coisas vêm sobre nós, mas Senhor, o Senhor não deixa nos sucumbir, o Senhor sempre estar ali nos resgatando e nos refazendo. Pai, eu oro por uma mente renovada aqui nessa noite, oro por um coração transbordante do poder do Senhor, Deus, da convicção e da certeza. Tira a timidez e o medo nessa noite, esse inimigo cruel que deixa-nos apáticos, Senhor. Oro para que um incômodo da parte do Senhor desça sobre nós. Deus, um incômodo santo, um incômodo que vai nos tirar da zona de conforto e que vai nos sinalizar o caminho do Senhor para o nosso coração. Senhor, nós oramos aqui, tem tantos enfermos aqui na comunidade, Pai, tantas pessoas têm sofrido com enfermidade, mas tem tantos também sendo curados, tem tantos também, Deus, recebendo diagnósticos positivos, e nós queremos orar aqui essa noite, Pai, para que o poder do Senhor continue agindo, visitando nossos irmãos que estão enfermos, doentes, Pai, nós oramos e pedimos, Senhor, cura, cura o câncer, cura, Deus, a dor, cura, Deus, essa enxaqueca, essa coluna, cura, Senhor, no nome de aqueles que estão sofrendo com a dengue. Senhor, nós oramos aqui nessa noite e que o teu poder possa ministrar essas vidas em nome de Jesus. Oramos também pela nossa nação, Deus, o Brasil, Deus, uma nação que o Senhor colocou tantas coisas boas aqui, tantos dons maravilhosos, e está aí, Deus, na mão de pessoas, Deus, oportunistas, e nós oramos aqui no nome de Jesus, que ainda que esse governo seja um governo ímpio, Senhor, Deus, nós estamos debaixo do governo do Senhor, da tua autoridade, Senhor, do teu reino, e nós podemos orar e pedir que a tua vontade seja feita na nação brasileira, como ela é feita no céu, seja feita aqui nessa terra. Oramos por todas as coisas concernentes ao Brasil, e mais uma vez, Senhor, como povo brasileiro, Senhor, nós oramos aqui e pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados como nação, perdoa-nos, Deus, o nosso pecado como povo brasileiro. Deus, nem tudo que sai aí, que dizem por aí, Deus, é unanimidade. Nós não concordamos com tudo isso, Senhor, mas nós queremos aqui, Deus, dizer ao Senhor, Pai, que existe um povo aqui que clama, que está aqui de joelho, que quer ver, Deus, a verdade sendo estabelecida, a tua palavra, Senhor, sendo, ó Deus, autoridade aqui nessa nação. Pai, cumpre as tuas promessas sobre o Brasil, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. E eu oro aqui, Deus, abençoando meus irmãos, Pai. Ó Deus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, meu irmão.